Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa.
Olá, comunidade bagunceira, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá e você não está no último episódio dessa temporada. Por quê? Porque eu sou a louca de fazer um perguntas e respostas com as minhas devotas. Sim, eu lancei esse ano um novo empreender na Santa Mentoria. Lancei uma mentoria para artesãs, para negócios artesanais, e são 26 alunas, e tive 20 perguntas, ou seja, possível, gente, eu que falo mais pelos cotovelos, pelo joelho, pelos pés, pelos cabelos, vim aqui responder 20 perguntas em uma hora, não. Então, escolhi 10 perguntas, as 10 primeiras, gravei aqui para vocês as respostas mais explicativas que eu consegui no tempo limite que eu me dei e botei aqui no podcast. Agora é para vocês e eu não acredito que vocês vão reclamar que existe mais um episódio na semana que vem. Aí depois a gente faz. E entramos de férias, né? Natal e férias, chega! Precisamos curtir a vida, uma praia, um reguezinho, uma musiquinha. Espero que vocês façam isso, mesmo que eu não faça. Espero que vocês façam isso nas suas férias. Aproveitem, relaxem. Mas enquanto isso, vamos falar de empreender. Vamos lá?
Olá, me chamo Kelly, sou do Rio Grande do Sul. Sou proprietária da loja Só Arte, Artesanato e Aviamentos e quero saber da Fabi, na infância dela, na hora da brincadeira com os amigos. Ela já era empreendedora? Ela era do tipo que gostava de vender ou era do tipo que gostava de ir lá fazer mil compras?
Oi, Kelly, tudo bem? Olha só, eu na infância, a gente não tinha muito essas brincadeiras de empreender, eu acho. Não vendia nada, não era dessa turma. Apesar da minha família ser uma família de empreendedores, então, por exemplo, minha avó, por parte de mãe, era bordadeira, ficou viúva muito cedo, sustentou a família, os 3 filhos, com isso. Então, ela tinha as freguesas, como ela chamava, fazia enxovais, fazia caminhos de mesa, jogos de banho, enfim, toda essa parte de enxoval. Tinha as colaboradoras dela, outras mulheres que também bordavam. Então, de alguma forma, essa veia empreendedora existe na família. Por parte de pai, eu também tinha um avô que teve padaria, vem de uma família portuguesa, gente. Então, bordado, costura, padaria, essas coisas todas existiram no meu universo, mas em nenhuma forma era algo que falava comigo na infância. Eu era muito mais da galera do brincar na rua, e a característica que eu tinha forte era de liderança. Isso sim, eu tinha voz, eu tinha vontades, eu que escolhi, era uma das pessoas que escolhi o time, eu tinha relativos dons, assim, esportivos, vamos dizer assim. Então, as minhas brincadeiras se resumiam a isso. E a respeito de, então, se eu não vendia, eu comprava? Também não, gente. É claro que você sempre compra o gelinho da vizinha, né? Mas eu nunca fui de vender nada e também sempre fui um tio patinhas, assim. Então, eu não era gastadeira. Aliás, isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou com 2 anos de idade a economizar quando a gente foi comprar uma outra casa, né? Eu nasci numa casa e depois, quando minha mãe ficou grávida do meu irmão, eles foram comprar uma casa maior, porque não tinha quartos suficientes e tal. E minha mãe me fez economizar o pirulito do dia. Todo dia a gente passava numa vendinha e ela comprava um pirulito que custava centavos. Mas ela disse que a partir daquele momento, pra gente comprar uma casa maior, todo mundo ia precisar fazer um sacrifício. E me ensinou à educação financeira aos 2 anos de idade. E desde então, eu sou essa pessoa. Obrigada pela pergunta, Kelly.
Oi, gente. Meu nome é Isla, do Ateliê Isla Vieira. Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. E eu sou uma das mentoradas da Fabi, da Santa Mentoria. Ou, como ela carinhosamente nos chama, de devotas. E eu estou aqui para fazer uma pergunta para a Fabi. Como você começou a empreender no mundo artesanal? E eu gostaria de saber também se quando você começou, você já tinha um nicho definido, já tinha em mente o que você ia fazer, ou você aconteceu com você como acontece com a gente, de passar por vários nichos até chegar a um nicho que você definiu como aquele que você vai atuar. Então é essa a minha pergunta.
Oi, Isla. Olha só, empreender, quando eu comecei isso há 13, 14 anos atrás, não era isso que é hoje. Não existia um monte de curso, um monte de conteúdo, um monte de informação. E formação não tinha, tá? Então, eu devo ter começado como todo mundo. Eu trabalhava, né, de CLT, como eu disse lá na Coteminas, no episódio da Isabel. Ela era minha chefe e tal, eu comecei fazendo algumas coisas. Na faculdade, eu já tinha começado a bordar muito em ponto cruz, mas nunca para vender. Eu nunca fui a pessoa de vender, gente. Para mim, vender era uma coisa horrorosa, tá? Não sou essa pessoa de vender. Não era, pelo menos, né? Agora não tem problema nenhum. Não era, para mim era horrível ter que abordar as pessoas, ser vendedora, que horror. Então eu fazia o meu ponto cruz e dava de presente para as minhas amigas da faculdade. Eu lembro de fazer o enxoval de uma amiga que ia casar na faculdade, uma que ficou grávida, eu também fiz lençolzinho, a barra do lençol, do berço, essas coisas todas, mas nunca para vender, tá? Eu acho que passei também por um problema que todo mundo tem de colocar preço. Imagina se alguém vai pagar por esse serviço, né? Não. Eu comecei fazendo algumas miudezas lá onde eu trabalhava na Coteminas, na época de Natal e Páscoa. Eu tinha acesso a alguns materiais, comecei a desenvolver algumas coisas, não me recordo muito bem como, porquê e onde, mas eu lembro de fazer Páscoa, lembrancinhas de Páscoa, e depois de Natal. Tava em alta, na época, a volta das bonecas de pano, tá? As bonecas de pano tinham sumido e agora elas estavam voltando, então tinha muita gente fazendo boneca de pano, muitas marcas, decoração, então eu tentei, lembrancinha de maternidade para quem tava grávida, eu acho que eu cheguei a fazer para uma amiga lá, e aí cobrei, aí na Páscoa eu vendi bastante lá, e depois Natal, eu acho que é aí que começou a minha veia empreendedora, mas como todo mundo, eu passei por mudança de nicho. Engraçado, eu comecei com essas miudezas, né, de lembrancinha, bonecas e tal. Depois, quando eu saí do meu emprego e fiquei em casa, eu cheguei a fazer, a primeira coisa que eu fiz foram enfeites de Natal. Até a Julie, né, que ficou no episódio 2 do podcast, acho que semana passada ela mostrou um boneco de neve. Foi das primeiras peças quando eu tava já sem emprego. E eu comecei a fazer e deixei em consignação nos lugares, ofereci no meu antigo emprego, enfim, as amizades, né? Talvez aí tenha nascido o empreendedorismo mesmo, enquanto eu estava na CLT. Só que em algum momento, eu, enfim, só empreendia Natal e Páscoa. O resto do tempo, eu ataquei o armário da minha mãe, porque minha mãe costurava, né? Já não estava costurando muito, já não era uma coisa que ela fazia. Mas ela tinha um armário recheado de tecidos e eu comecei a pegar e fazer estojos e bolsas. Então, eu fui para esse nicho, tá? De estojos e bolsas. Na época, o que estava bem alto no artesanato era aquelas bolsas dupla face, mas de amarrar com fita, depois que foi sendo inserido o botão imantado, eu nunca pus zíper em bolsa, colocava nos estojinhos. Fiz os meus primeiros bazares com isso, tá? Eu acho que ainda tinha os resquícios de miniaturas, mas eu fiquei um tempo nas bolsas e eu comecei, para fazer diferencial nas bolsas, penduricalhos. Então, com os retalhos, eu sempre fui a louca dos retalhos, com os retalhos eu comecei a fazer, eu lembro que os primeiros foram corações do mesmo tecido das bolsas, eu fazia corações, enchia e pendurava nas alças. Eu percebi que o grande diferencial das bolsas eram esses penduricalhos que tinha dos retalhos. Então, eu comecei a bolar alguns chaveirinhos e aí eu fui, de alguma forma, voltando para essas miniaturas. E só para deixar claro que eu não respondi na primeira pergunta da Kelly, na infância eu era louca das miniaturas, tá? Eu amava as bonequinhas pequenas, então Fofolete, eu cheguei a ter uma. Mas assim, eu adorava bonequinhas pequenas. Eu não era fã dos grandes, eu cheguei a ter bebezinho, ter bonecas grandes, mas a minha paixão era as coisas miniaturas. Cavalinho, bichinho, tudo que fosse pequenininho, mesmo aqueles de plástico, sabe? Era minha grande paixão, eram esses brinquedos. Então, de alguma forma, eu fiquei nas bolsas, mas eu fui levada para as miniaturas novamente. Eu continuei fazendo e ainda continuo fazendo alguma parte de costura, mas só das miudezas. Eu considero o meu nicho de miudezas, agora ainda estou reestruturando direitinho, mas a minha paixão, e eu acredito que é isso, sabe? São esses pequenos detalhes, peças pequenas que fazem diferença em outras peças ou no seu dia a dia mesmo, para enfeitar uma chave, para colocar numa porta. Então, o meu nicho começou certo, teve uma mudança e voltou para as miudezas.
Olá, eu sou a Glauce, do Artes da Glauce. Vou fazer uma pergunta para a Fabi. Eu quero saber se quando você resolveu empreender no artesanal, a viver só disso, do fruto do seu trabalho, se a sua família te apoiou ou se acharam que era loucura.
Oi, Glauce. Para dar uma resposta bem curtinha, eu sempre tive apoio da minha família, porque, na verdade, na minha família, como eu disse, de alguma forma, sem ter esse nome, existe a cultura do empreender. Então, meus avós, né? Como eu disse anteriormente, meus pais, então, foram educados assim. Eu acredito que minha mãe nunca teve uma carteira assinada. Até vou perguntar para ela. Mas eu lembro da minha mãe sempre ajudando a minha avó. E depois ela costurando, fazendo algumas encomendas, consertos, enfim, peças de roupas para fora. Depois, uma época em que meu pai ficou desempregado na infância, ela cuidou de uma cantina de um colégio, então ela fazia os lanches, vendia refrigerante, sabe, todas essas coisas assim. E para mim, isso não era empreender, sabe? Isso era se virar, isso era trabalhar, isso era fazer dinheiro, se sustentar, enfim, não sei. Essa, que nem eu falei, essa cultura do empreendimento não existia. E aí, na minha família, nunca houve o discurso, nem para mim, nem para o meu irmão, de prestar concurso público. Nada disso. Graças a Deus, a gente também teve a possibilidade, meus pais possibilitaram da gente ir atrás de qualquer coisa que fizesse a gente feliz, né? Não obrigassem a gente, ou não ter necessidade de ficar em empregos, ou de ter trabalhos que não fizessem bem pra gente. E eu sei que não é a realidade de todo mundo, às vezes você tem que ficar num emprego que é uma bosta, que o ambiente é uma porcaria, porque você precisa do dinheiro, então a gente não precisou passar por isso. Então, a nossa estrutura familiar, tanto minha quanto do meu irmão, é bem bacana nesse sentido. Agora, eu vejo algumas pessoas falarem que a família não apoia, que o marido não apoia, que os pais não apoiam, enfim. E aí, eu tenho uma, não uma dica, mas assim, um conselho que você escuta se quiser, que eu não acredito que você precisa pedir permissão para ninguém, para você empreender ou fazer, seja lá o que for, no caso de ir atrás de um trabalho que seja mais a sua cara. É óbvio que se você não tiver esta postura de confiança, de que você sim está correndo atrás, de que você sim está, de alguma forma, realizando um sonho ou um projeto que vale a pena, não vai fazer sentido. Mas eu acredito muito que a sua postura tem que ser essa. Eu nunca parei para pedir opinião de ninguém, da minha família, e aí eu tô dizendo fora do meu pai e da minha mãe. Nunca ninguém veio me falar nada. Eu também nunca perguntei nada, o que as pessoas achavam, eu não sou essa pessoa. E eu acho acredito mesmo que você tenha que ter essa segurança, sabe? Se você é a pessoa insegura que precisa da aprovação alheia, você vai sofrer em dobro. Porque empreender não é fácil, empreender já requer muitos desafios, e aí não ser apoiada pelos outros é muito difícil. Se você é a pessoa que precisa de ajuda e as pessoas estão nem aí ou estão te desestimulando, eu acho que você precisa procurar pessoas que de alguma forma te apoiem, nem que seja nas redes sociais. Hoje em dia existem tantos grupos, tantas pessoas dando dicas e, enfim, formando grupos no WhatsApp, no Telegram. Esquece sua família, vai atrás de quem te apoia, mas tenha a postura de quem quer ser apoiado.
Olá, tudo bem? Eu sou Joyce, também sou uma devota. E queria saber de você, Fabi, como foi no início o seu empreender? Sabe aquele momento que você já definiu o nicho, você já sabe o que você quer fazer, mas de repente você para e diz, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Como foi os seus primeiros passos? Acho que essa é sempre uma dúvida de quem está começando. Que caminho eu devo trilhar? Em conhecimento, em buscas, onde, de qual fonte eu devo beber? Como foi isso para você? Um beijo.
Oi, Joyce. Vamos lá. Eu me orgulho muito, eu sempre falo, de não ser uma pessoa perfeccionista e de não ser uma pessoa planejadora. Eu não digo que a questão do planejamento é uau, uma baita qualidade. Não. Não ser perfeccionista é, porque eu vejo o sofrimento das pessoas. Mas eu sou a pessoa que gosta de planejar a curto prazo. Então, o máximo que eu crio são metas ou planos para o próximo um ano. Estamos em dezembro de 2020. E se você me perguntar, você tem o seu planejamento para 2021? Não, nem pensar. Ah, mas você não faz a menor ideia do que você vai fazer em 2021? Não, faço. Eu sei o que eu preciso. Por exemplo, o próximo passo que eu preciso urgente é montar um site. Eu nunca precisei antes e sempre foi uma questão, né, de ter um site que vira e mexe. Eu me perguntava, preciso ter um site? E a resposta era sempre não, por causa do atacado. Não fazia sentido ter um curso, não fazia sentido. E aí são coisas que agora fazem sentido. Então eu tenho assim, alguns lançamentos de projetos que eu quero, algumas estruturações que eu preciso. Então, eu gosto de pensar dessa forma. É claro que ao longo desses anos todos de empreender, a gente se pega em momentos cruciais, principalmente na questão de investimento financeiro, de crescimento de estrutura. E eu nunca gostei de dar um passo maior que a perna, sabe? Para mim, o lema é devagar e sempre. Então, eu sempre tive muito, muito medo mesmo de crescer e não conseguir dar conta, sabe? Essas coisas assim, de ir para uma feira enorme e não conseguir produzir para atender os clientes. De começar a fazer coisas ou investimentos muito altos e não ter o retorno. Isso para mim sempre foi muito, 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 muito pensado mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu não sou uma pessoa planejadora a longo prazo, eu sou uma pessoa que analiso muito as minhas decisões. É claro que tem decisões de peso que você realmente precisa pensar. Para mim, elas são que envolvem outras pessoas e os que envolvem muito investimento de dinheiro. Se não tem essas duas coisas envolvidas, ou seja, se não tem pessoas sendo envolvidas, eu não tenho que contratar ninguém ou mandar ninguém embora ou depender de outra pessoa, tudo bem, não é uma decisão tão importante. Se eu não preciso investir muito dinheiro ou investir uma quantia de dinheiro que faça diferença ou que vá fazer falta para alguma coisa, se não tem essas duas questões, eu testo. Não tenho problema nenhum em testar coisas, em testar produtos. A gente vai aprendendo com o tempo como testar coisas, né? Vira e mexe, a gente dá com a cara na água e tá tudo bem. Mas assim, cada coisa é um aprendizado. Então, o que eu posso dizer? Quando você chega num momento que você fala, e agora? Analisa se vai te custar dinheiro, se você consegue, se der errado, voltar atrás ou recuperar de alguma forma. Se vai envolver outras pessoas, se você consegue ter um contrato, mesmo que verbal, com as pessoas, que ambas as partes tenham uma satisfação no final disso, e segue em frente. E o resto você testa. Se é para botar a cara em algum lugar, se é para fazer teste de alguma coisa, se é para testar produto, isso aí tudo você testa, isso aí tudo você vai. O resto é o resto, sabe? Então, eu acredito que isso me fez empreender de uma forma saudável.
Oi, sou a Cláudia, do Ateliê Ponte Arte. Minha pergunta para a Fabi é o seguinte. Fabi, nesse período, nessa sua caminhada de empreendedorismo, você já levou algum calote por confiar demais em alguém? Se já, conta aqui pra gente. Beijo, tchau.
Oi, Cláudia. Sim, 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 sim. Eu confio nas pessoas e sim, 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 as pessoas traem essa confiança. Eu quero dizer uma coisa pra quem tá ouvindo, porque a gente aqui tá falando de empreender. Então, assim, dentro da história de empreender, é muito importante que o seu cliente, hoje em dia existem milhões de links de pagamento, o seu cliente pague à vista, mesmo que seja no cartão de crédito, parcele, e é o sistema que eu tenho usado agora, até porque o tipo de compras mudou. Mas até bem pouco tempo, onde eu trabalhava 99% no atacado, e lojistas existem um outro tipo de negociação, alguns lojistas já me deram calote? Sim. Mas o que eu acho o mais interessante de falar é que todos os calotes que eu tomei de lojistas foram por motivos de causas maiores. Eles entraram numa crise, o negócio entrou em falência, ou enfim, não teve jeito. Tem pessoas que já me deveram por mais de um ano e depois disso me pagaram. Eu tenho algumas pessoas ainda me devendo, mas com fé em Deus eu acredito que elas possam pagar futuramente. Mesmo assim, eu não deixo de acreditar nas pessoas. Eu não acho que eu tô errada de acreditar nas pessoas. Eu acredito que errado tá quem trai essa confiança, essa oportunidade, porque elas estão vivendo num mundo que eu não quero viver, sabe? E eu faço o mundo que eu quero viver, o mundo que as pessoas possam confiar umas nas outras. Mas, para mim, o pior calote é aquele que a pessoa faz propositadamente. E isso aconteceu esse ano. Como é que era o meu sistema de trabalho? O primeiro pagamento era à vista e os outros poderiam ser parcelados, os próximos pedidos, né? O primeiro pedido à vista, os próximos poderiam ser parcelados. Uma pessoa comprou de mim, fez um pedido, pagou à vista, recebeu. Depois de alguns meses, ela pediu para fazer outro pedido. Foi esse ano, no começo do ano, antes da pandemia, tudo certo. Aí ela foi fazer um pedido e reclamou que ela não tinha dinheiro para pedir mais coisas e que ela queria pedir mais coisas. E eu falei, já que é sua segunda compra, não tem problema, você pode fazer parcelamento e tal. Então eu vou pedir mais coisas. Ela fez um pedido, além de tudo, posso chamar de filha da puta? Porque eu não posso falar o nome dela, tá? A filha da puta ainda pediu colares, da colar comigo, que ela tinha visto. Aumentou o pedido dela enormemente, que deu um pedido de aproximadamente R$700, tá? Não estou mentindo. Ela mora no interior de São Paulo, eu tenho o nome dela, CPF, o endereço. Só que, orientada pela minha advogada, eu não posso falar o nome dela publicamente. Isso fica de lição para vocês. Eu não posso difamá-la, apesar de estar falando a verdade, eu não posso difamá-la, tá? Então, o que ela fez? Ela fez esse pedido todo, eu enviei o pedido para ela. Quando chegou na data de pagamento, que era próxima, era no dia que eu ia enviar, ela ia pagar a primeira parcela, ela simplesmente desapareceu. O que eu descobri foi que ela me bloqueou no WhatsApp, nas redes sociais, ela desapareceu, sumiu. Não vou dizer inocente, mas eu confiante na humanidade como eu sou, eu acreditei que ela pudesse ter sido roubada, eu não tinha a rede social dela, tá? Mas eu tinha o nome dela, então procurei no Instagram e não encontrei qual era a página dela. Acreditei que pudesse ter acontecido alguma coisa. Eu só tive certeza que não tinha acontecido nada e que era uma pilantragem, que era um golpe, quando ela entrou pro Telegram, e aí eu fui avisada, a gente é avisado quando os contatos que a gente tem entram pro Telegram, e eu prontamente mandei uma mensagem e prontamente fui bloqueada. Aí pedi pro meu namorado pegar o número dela e adicionar no WhatsApp dele, e lá tava a foto dela, tava online, tava tudo normal. Então eu tive certeza que ela era uma pilantra. E como é que eu tive certeza absoluta? Um tempo depois, uma amiga minha artesã tinha sofrido o mesmo golpe, em proporções infinitamente menores, né, na faixa dos menos de 100 reais, mas ela tinha feito a mesma coisa. Então a única coisa que eu posso falar é que ela mora no interior de São Paulo. Acho que eu posso falar a cidade, em Santa Bárbara do Oeste. Não posso falar o nome dela, não posso falar mais nada, porque a lei me proíbe de fazer isso, porque eu posso sofrer um processo da parte dela por infâmia e difamação. Porque mesmo eu falando a verdade que ela me deve, que ela é uma pilantra 171, eu não posso constrangê-la socialmente. Então, para mim, essa é o pior tipo de pessoa, e eu espero que esse tipo de pessoa tenha um mundo que merece, que é um mundo que não é construído nada. Eu cheguei a ver nas páginas sociais dela, porque aí uma outra amiga achou a página social, a página de rede social dela. Eu entrei num perfil que não estava bloqueado, num perfil que era recente, que ela não conhecia, e eu vi ela vendendo os meus produtos pelo preço que nem ela teria me pago, assim. Além de tudo, de ser uma filha da puta, é uma filha da puta que nem sabe ganhar dinheiro. E é isso que eu posso dizer pra vocês.
Meu nome é Esther, a deusa protagonista da Costure-se by Esther. E a minha pergunta, Fabi, é que tipos de cursos básicos que quem quer empreender no mundo artesanal precisaria para não sofrer tanto, se é que isso é possível. Um beijo!
Oi, Esther! A Esther tem uma comunidade que todos os produtos dela têm nomes de deusas e todas as mulheres clientes também são deusas. Então vamos responder a deusa Esther. Esther, empreender sem sofrimento não leva a gente a lugar nenhum. Mas a gente não cresce sem sofrimento, né? Não adianta. Até as deusas botavam os negócios no nosso caminho, que era pra gente aprender que não tem outro jeito, não. A gente não aprende, não evolui no conforto. Mas para sofrer menos, eu acredito que a ajuda do Sebrae, né? É mais do mesmo que todo mundo fala, mas é real. Eu não fui no Sebrae, mas eu sei de alguns cursos, às vezes eu vejo algumas palestras, algumas coisas, tenho amigos que super indicam, então fica aí, porque eu acho que o Sebrae tem no Brasil inteiro e vale as dicas. Eles têm vários níveis e tipos de cursos, e o que eu acho que vale muito a pena é porque eles não vão falar para quem é artesão, mas para quem quer empreender, e empreender é ter um negócio. Uma outra coisa que eu percebo muito, muito, muito com as pessoas é a respeito de precificação. É sempre um problema. E aí eu acho que um bom curso de precificação, se o Sebrae não te atender, procurar um bom voltado ao artesanato antes. Pergunte para pessoas, vejam lives. Hoje em dia, todo mundo que lança cursos faz lives, tira dúvidas. Então, assim, vai atrás de um bom curso de precificação também. Eu acho que você precisa fazer cursos técnicos da sua área, das suas técnicas, aprender com profissionais que vivem do seu negócio, que podem te ensinar produtos cada vez mais vendáveis. E aí tem cursos gratuitos, tem cursos pagos. Eu acredito que você precisa se aprimorar. Mas no empreendedorismo, o básico é você encontrar mesmo no Sebrae e precificação. Depois, eu acho que vai da dificuldade de cada um, sabe? O que tá pegando? É a área organizacional? É a produtividade? São mídias sociais? O que de acho você tem dificuldade? Então, provavelmente, mais pra frente, um curso que te ensine a mexer nas redes sociais se você tá começando agora. O Instagram, se é o seu nicho. O WhatsApp, se é o seu nicho. Eu falo nicho de vendas, tá? Onde está o seu público. Então, faz muito sentido. Tem um curso do Sebrae, especificamente, que chama Empreitec, tá? Esse curso não pode qualquer um fazer. Você não pode estar no nível iniciante. É um curso que é um custo um pouco mais caro, mas quem faz fala muito, muito, muito bem. É uma semana, se eu não me engano, uma semana ou 10 dias de imersão. Eu não sei se são todos os Sebraes, mas se você já está num estágio de empreender mesmo, de saber o que você quer, que você tem o seu nicho, você precisa ter coisas básicas estabelecidas. Se você tem, vai atrás desse curso. Todo mundo que faz fala maravilhosamente. Eu tenho amigas que fizeram e falam assim: nossa, lembrei tanto de você, de coisas que você comenta. Então, eu acho que fica uma dica muito válida.
Oi, gente. Eu sou a Marcele, do Ateliê Marcele Tormen. Eu sou uma devota da Fabi, uma cobaia da primeira turma da mentoria. E a minha pergunta é, Fabi, o que te inspira e quais são os empreendedores do ramo ou não que te inspiram, que são as suas maiores referências? E o que você faz para estimular a tua criatividade? Um beijo.
Oi, Marcele. Todas somos cobaias da mentoria, todas. Inclusive eu de mim mesma. Mas vamos à sua pergunta. Você me perguntou o que é que me inspira. Então, como uma boa libriana, a beleza me inspira. Como uma artista libriana, eu gosto muito de coisas bonitas, bem feitas e criativas. E o que isso significa? Eu gosto de pessoas ou artistas, fotógrafos, marcas que se aproveitam de criatividade, de comunicação bem feita, tanto de imagem quanto de vídeo. Eu gosto de um humor inteligente, eu gosto de sacadas inteligentes e criativas. Então, eu gosto de uma pitada de um humor ácido, sabe? De um pouco de ironia, eu gosto de um pouco de deboche, mas tudo de uma forma bem inteligente. Então, essas coisas, quando eu encontro pessoas ou marcas que têm essa pegada de comunicação, assim, comunicação visual, auditiva, enfim, isso me inspira pra caramba. Sim, eu amo, agarro. Agora, em relação a pessoas, empreendedores ou marcas, que seja, tem algumas coisas que eu vou variando conforme a época, né? De assuntos que me interessam, do que a pessoa vem fazendo na época. Então, eu vou começar pelo mercado artesanal, porque a maioria aqui deve conhecer alguns nomes. Depois eu vou partindo para nomes que talvez vocês não conheçam. Então, por exemplo, o Peter Paiva é um ícone, né? Eu não conheci o Peter Paiva antes de começar a frequentar a Mega Artesanal. Ele não é uma pessoa que eu acompanho todos os dias nas redes sociais, assiduamente, mas vira e mexe, toda semana eu acompanho alguma coisa que ele tá fazendo. Por quê? Ele é o cara que é muito criativo, que é muito, muito empreendedor, ele é visionário, ele cresce a cada ano. E ele oferece, assim, um mundo de magia, né, do sabonete. Então, para mim, ele é um cara que me inspira a cada vez ousar mais, sabe? Então, eu gosto muito dele. Esse ano, especificamente, eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho da Débora Radke. A gente não fala para o mesmo público, mas eu gosto muito do material dela, dos botões. É um mundo que é o meu, eu amo botões, crio muitas peças com botões, eu acho o case dela, né, o caso dela de empreender, a comunicação dela no Instagram, assim, o feed dela é muito, muito bom, o jeito que ela conversa com a comunidade dela não é um jeito que eu me conecto, né, porque é um nicho de maternidade, é um nicho mais fofinho, mas eu acho que ela faz muito bem. ela tem um negócio, um empreendimento que cresce cada vez mais, ela tem buscado sustentabilidade cada vez mais, e isso me inspira. Eu acho que é um bom case que eu tenho acompanhado de perto e tem me inspirado para 2021 fazer algumas coisas, testar alguns projetos, mais na pegada que ela faz. Eu gosto muito na área do bordado da Ju Padilha, eu gosto muito da marca Maré à Mão, que eu realmente não lembro o nome dela, mas eu acho o trabalho dela, assim, a comunicação dela, o trabalho dela maravilhoso. Eu gosto muito da criatividade das peças, da técnica da Lu Cristal. Para mim, ela é uma artista que mexe com biscuit, assim, a minha preferida, assim, excepcional. Às vezes eu converso com ela, assim. Lu, se você ouviu, um beijo. Eu amo de paixão o trabalho dela. E aí, eu posso sair um pouco do artesanal tradicional para o mercado de papelaria. Para mim, a melhor marca no mercado atualmente é a Off The Hype. Eu amo a comunicação deles, eu amo a formação de comunidade que eles têm, eu amo o fã-clube deles. Eu nunca comprei nenhum produto, assim, mas eu sou fã de toda a comunicação, de todos os produtos deles, assim. Deles são maravilhosos. Quem não conhece, por favor. Fora isso, né, eu tenho acompanhado de perto. E aí, pessoas que eu tenho acompanhado de perto atualmente. Eu tenho acompanhado o Ícaro de Carvalho, que fala para empreendedor do marketing digital. Eu tenho acompanhado a Lara Nesteruk, que é nutricionista, mas enfim, ela é um exemplo de mídias sociais, como crescer, como fazer tudo. Na comunicação, eu tenho observado demais e amo o conteúdo do Paulo Cuenca. Esse ano ele virou a chave para falar, para dar curso. Eu futuramente pretendo fazer algum curso dele, porque eu acho excepcional. Eu acompanho diariamente muitas das minhas amigas para me atualizar do mercado artesanal. Então, a Queca, que o marido dela já veio aqui, a Marcela do Lele Lala, eu gosto de algumas coisas, alguns posicionamentos dela. Eu acompanho direto a Julie, mas assim, a Carol Becker, a galera que eu trago aqui, que são minhas amigas, Thaís, eu tenho acompanhado direto e trocado figurinhas. Agora, inspiração mesmo são esses que eu falei, que eu considero, assim, olhar para o negócio com um carinho, sabe? Eu gosto muito do conteúdo do Murilo Gann, que é sobre criatividade. Eu gosto muito do conteúdo de diferenciação do Pedro Superti. Então, são pessoas que eu sempre tô acompanhando de perto. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Eu curto muito essas pessoas que eu falei, assim. São pessoas que vêm na memória. Pode ser que eu tenha esquecido alguém? Pode. Mas é isso, gente. Eu gosto de olhar essas pessoas. Elas sempre me surpreendem. São sempre muito criativas. E eu acredito que é olhando e convivendo com pessoas que te trazem conteúdos criativos, melhores, inspiracionais, que tem fotos ou produtos ou sacadas, ideias, comunicação que são muito ricas, que eu me alimento para também produzir coisas novas. Outra coisa que eu acredito muito que alimenta a criatividade é ter um olhar atento não só para o que outras pessoas estão fazendo, mas também exercitar constantemente o seu poder criativo, no caso, o meu poder criativo, que é sempre estar procurando lojas diferentes, que tenham produtos diferentes, de nichos diferentes do seu, sair do mundo artesanal, abrir a bolha, ir para decoração, ir para fotografia, ir para nutrição, ir para viagem, turismo, tudo que possa abrir, todas as partes artísticas, assim, que abra a sua cabeça. E não só fique no mundo de fios, tecidos, linhas, material artesanal, sabe? Isso com certeza me tira da zona de conforto e me faz mais crescer do que sofrer, no caso.
Oi, aqui é a Marisa, do Ateliê My Kids. E eu gostaria de saber, Fabi, depois que você decidiu que você ia empreender no artesanato, né, depois dessa sua decisão, quanto tempo depois você conseguiu viver do seu empreendimento. Quanto tempo a Santa Bagunça, não sei se era esse o nome no começo, demorou para ter um retorno que você conseguisse determinar um salário e você conseguisse tirar esse salário e esse salário fosse o suficiente para você, para cobrir os seus gastos, né, pessoais, enfim, seu salário.
Oi, Marisa, eu precisaria dar uma olhada nas minhas planilhas para ver isso, mas eu duvido que tenha sido antes de 2 anos, tá? É claro que depende da sua meta, do que é, mas eu vou falar algumas coisas que eu acredito, tá? Eu sei que no meu caso, eu tive tempo e estrutura financeira. Primeiro, eu tinha um bom dinheiro guardado. Eu sou a pessoa tio Patinhas, eu sempre brinco, mas eu sou a pessoa tio Patinhas. Eu gosto muito mais de guardar dinheiro do que de gastar. E eu sei que isso serve para mim e não serve para a maior parte da população. Então, outra coisa aqui que eu quebro todos os padrões, que não sei se está errado completamente, eu sei que tá no quesito empreender, tá? Mas para mim funciona há muitos anos. Eu não tenho contas separadas, tá? Eu não tenho conta separada da empresa, da minha conta pessoal. A empresa não existe uma conta só dela. Agora eu ainda tenho 2 contas no meu nome, não, nenhuma no nome da empresa, mas de qualquer forma, eu sou muito controlada financeiramente. Então, se você me perguntar o que, que entrou no mês de julho de 2018, eu vou saber para você. Eu tenho tudo em planilha desde o começo. Eu tenho tudo em planilha. E aí, o que eu falo para vocês é: o que ajuda você a empreender é você ter um controle financeiro. E não é ter um controle financeiro de anotar tudo. Não só isso, é você ter um controle de financeiro de saber quando você pode gastar, o que você pode gastar, o que você não pode gastar, quando você não pode gastar. O seu negócio não é ir num shopping, entendeu? Comprar tecidos e aviamentos, ou seja lá o tipo de material que você usa. O seu negócio tem que ser uma coisa pensada para que ele realmente não seja um funil de gastos e sim um funil de vendas. Dito isso, o que, que eu posso aconselhar a vocês? Antes de 1 ano, vocês não entendem o negócio. Eu acredito nisso, tá? Por quê? Existe uma sazonalidade do seu negócio. Todo negócio passa por isso, tá? Não é só sorveteria. Para você ter uma ideia, normalmente negócios vendem mais em dezembro, né? Produtos vendem mais em dezembro porque eles são feitos para serem comprados no Natal, né? Existe um consumo maior no Natal. Então, quem trabalha com produtos tem uma sazonalidade mais alta no final do ano. Normalmente, para o meu negócio, né, onde eu moro, onde eu vivo, o que acontece, o primeiro semestre é fraco. Quando eu fazia a mega artesanal que eu fiz durante anos, as minhas maiores altas eram em julho ou agosto, dependendo da data da mega, né? Junho, julho, agosto, eles já variaram nesses 3 meses. E dezembro, né? Novembro, dezembro, por causa do atacado, do Natal e tal. Normalmente, o meu faturamento é alto em janeiro, por causa do atacado. 2021, eu não sei como vai ser. Percebe que você precisa ficar um tempo nisso para entender o seu negócio. Então, janeiro costuma ser um mês ótimo, não de vendas, mas de faturamento, porque os clientes de atacado compravam novembro e dezembro e parcelavam janeiro, fevereiro, março. Então, são meses que eu podia tirar férias tranquilamente, pagar férias, 13º de funcionária, porque eu tinha plantado muito bem no final do ano. E é isso que eu estou tentando falar para vocês. Antes de 1 ano, você não conhece o seu negócio. Antes de 2 anos, né? Porque muitos negócios fecham. Você não consegue trabalhar com previsibilidade. E a cada ano que passa, você consegue ter mais noção estratégica do seu negócio. Então, empreender quer dizer que você não tem um salário garantido todos os meses. Mas com certeza a empresa vai ter um faturamento alto em algumas datas, um faturamento menor, uma entrada menor em algumas outras datas, e você consegue se equilibrar como dona do negócio. O certo é, quando a empresa fatura muito, você guarda aquele excesso da empresa. Como eu disse, independente de ter uma conta da empresa ou não, o dinheiro é guardado. Até porque, se eu precisar mandar a funcionária embora, como já aconteceu, é um rombo no caixa, mas existe a reserva da empresa, tá? Então, assim como mandam você fazer reserva financeira, a empresa também precisa de uma reserva financeira para investir em equipamentos. Então, assim, como você vai saber de tudo isso? Qual é a hora certa de fazer? Quando você ganha mais? Quando você ganha menos? Fazendo as planilhas de fluxo de caixa e entendendo o seu negócio. Basicamente, é isso. Não sei se eu ajudei, mas não tem muito segredo nisso. Você precisa conhecer o seu negócio e isso requer tempo. Se alguma coisa está dando errada, você precisa olhar para esses dados, como a gente conversou no podcast com a Vanessa. Você precisa olhar para esses dados e entender o que você está fazendo de errado. Onde você está gastando muito, onde não está entrando, por que não está entrando, qual é a solução que você faz para entrar mais dinheiro. Gente, isso é empreender com estratégia. Então, não achem que depois de 1 ano, 2 anos, você vai estar tirando um salário ótimo, um salário que você teria na CLT. Às vezes não, às vezes sim. Depende do seu negócio e do seu esforço em ter essa estrutura estratégica de aplicação, de análise, sabe? Olhar, analisar suas anotações e saber onde você está errando. E onde você está acertando, obviamente.
Olá, povo bagunceiro! Sou Águida, do Ateliê Sonhos e Costurices, e a minha pergunta é: a dona da bagunça sempre fala que é uma bagunceira financeiramente muito organizada, mas será que sempre foi assim? Ou ela se atrapalhou um pouquinho na transição da CLT para o mundo artesanal? Beijo, Fabi!
Oi, Águida! Tudo bem com você? Então, tio Patinhas falando. E como eu acabei de dizer, né, nessas últimas respostas, eu não me ferrei na transição de CLT para empreender. Porque eu gosto mais de guardar dinheiro do que de gastar. É óbvio que eu gosto de gastar também, gente, mas eu sou a pessoa controlada, tá? Se alguma coisa acontecer, eu aperto todos os cintos, paro de ter tudo e vivo nisso. Os meus problemas não são... Eu sei que alguns têm problemas com consumir, sabe? De ser descontrolada. A minha questão é trabalhar abundância. Não de ter abundância de dinheiro, mas acreditar que ela existe no mundo e que eu não vou ficar sem dinheiro, mendiga na rua, caso eu adoeça e não possa mais trabalhar. Então, as minhas questões é um pouco diferente da maioria. Então, respondendo a sua pergunta, não tive problema nenhum. Mas, para as pessoas não acharem que eu sou a maníaca das planilhas, esse ano eu tô bem ferrada, bem desleixada. Desde que começou a pandemia, então deve ter uns 6 meses, 7 meses, eu não mexo mais nas planilhas. Eu peguei um treco, uma resistência, alguma coisa que me consumiu e eu não tenho anotado tudo. Então, tudo que eu te disse no áudio anterior, na resposta da Marisa, que você tem que fazer, depois de 12 anos anotando, talvez mais, não sei, eu acho que eu tenho planilha desde 2006 ou 2008, tá? Não tô mentindo. Sempre, sempre anotei tudo. Tá tudo anotado, tá, gente? No tanto que vai chegar as férias e eu vou chorar lágrimas de sangue, porque eu vou passar dias, horas das minhas férias botando tudo que eu não fiz, pagando todos os meus pecados. Mas tá tudo anotado. Só que tá anotado no caderno de pedidos, tá anotado nos extratos bancários e dos cartões de crédito, e estão anotados no meu planner. Então, eu tenho todas as anotações, eu vou ter que olhar página por página de tudo que eu mencionei, caderno de pedidos, planner, extrato bancário, extrato dos cartões, eu vou ter que anotar tudo na planilha e saber como foi o meu ano caótico de 2020. Mas sem isso, gente, eu não vou ter como saber. Sem ter anotado de alguma forma, eu também não ia ter como fazer. Então, eu fui louca, maluca, descontrolada organizacionalmente, né? Eu fui completamente displicente com as minhas planilhas, fingindo que estava tudo bem, mas não. Todo fechamento, que assim, fechamento de mês, não existiu fechamento de mês. Paguei todas as minhas contas em dia, isso é uma coisa que eu faço, minha funcionária tá paga, tá tudo lindo, todos os impostos, tá tudo pago em dia. eu tá tudo anotado, por onde eu paguei, como eu paguei, eu só não botei na planilha. E eu conto pra vocês nas redes sociais quando eu estiver fazendo isso, tá? Do tipo chorando lágrimas de sangue. Porque eu preciso fechar o ano sabendo como é que afinal foi esse ano. É isso, gente. Tem uma hora que você põe o pé na jaca. Mas tem que tirar, né?
Oi, pessoal. Meu nome é Renata. Sou proprietária da lojinha Nicaia Confecção. Moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu faço parte da turma da mentoria. Sou uma das devotas e super fã da Fabi. É uma honra participar do meu podcast preferido. Obrigada pelo convite, Fabi. A pergunta que eu tenho para ti é que eu gostaria de saber qual é o macete para trabalhar no atacado. Como é que encontras os lojistas que compram em grande quantidade os teus produtos e como que tu faz para te organizar com as compras de materiais para produção? Beijo!
Oi, Renata! Todas essas respostas você encontra no meu curso sobre vendas no atacado no mercado artesanal.
What?
Só que ainda não existe esse curso. Brincadeira, gente. Tem pessoas que me pedem esse curso, quem sabe um dia. Eu posso dar aqui algumas dicas básicas. Não dá para ensinar a vender no atacado. Até porque, né? Não é tão simples quanto parece. Mas existem algumas sacadas. Para você vender no atacado, você precisa começar a pensar, mudar a mentalidade que você tem para a mentalidade de atacado. Eu acredito que existem algumas coisas, do tipo comprar no atacado, produzir no atacado e vender com preço de atacado. Parece conversa de maluco, mas se eu detalhar para vocês minimamente, vocês vão entender. Para você conseguir vender no atacado, você precisa comprar com vantagens de preço também. Então, muitas vezes você compra da fábrica ou compra de lojas que têm descontos grandes. Pagar pouco frete, né? Não sei como é que seria empreender. Eu moro em São Paulo e a gente encontra meio que tudo por aqui. Quando a gente não encontra por aqui, é difícil encontrar em outros lugares. Eu vivo na 25 de março, eu vivo no Brás, então eu vivo consumindo preços muito em conta. Isso quando não tem alguns fornecedores que eu compro direto da fábrica. E sim, para poder fazer isso, você precisa ter um dinheiro. Você precisa investir dinheiro no seu negócio. Como você vai ter este dinheiro? Aí eu não sei como você começa o negócio. Se é por empréstimo, se você começa fazendo até ter um montante, se você começa uma reserva para investir. Enfim, tem várias opções para você conseguir ter esse dinheiro e comprar no atacado, tá? Outra coisa, você precisa produzir no atacado, que basicamente é ter uma escala de produção, é ter algum produto ou técnica que seja escalável. Então, ter mão de obra, ter uma linha de produção, porque não adianta só você ter um produto bom e, no caso, barato, se você não consegue entregar em grandes quantidades. Então, sim, você precisa montar uma escala de produção, tá? E o último, que é vender no atacado, além de ter uma precificação atrativa para os clientes, sim, você precisa achar os clientes, né? Que é meio que o que a Renata perguntou. Como foi que eu achei os clientes? Primeiro cliente de atacado que eu tive a primeira loja, eu fazia um bazar, conheci uma outra pessoa, uma outra expositora, que falou, olha, eu estava passeando num shopping ali na Liberdade e tem uma loja que só vende coisas de gato. E na época o gato era o auge, sabe? E eu estava com bastante produtos de gato. Tava com uma necessaire que eu colocava aplicações de gatos, já tinha alguns botões de gato, alguma coisa assim, tinha os gatos de porta, aqueles de pôr na maçaneta, que sim, na época que eu comecei, eles estavam em alta, enfim. E aí essa pessoa me falou que começou a vender para essa loja, que ela vendia camisetas na época, com estampas que ela mesma pintava de gatos, e a pessoa tinha parado ela, né, a dona da loja tinha parado ela no corredor, e tinha perguntado, enfim, ela fechou negócio com a dona da loja. E a dona da loja tinha falado, olha, eu tenho muito interesse se você conhecer pessoas, outras artesãs, enfim, que façam coisas com gato, eu me interesso. Porque aqui na loja a gente sempre tem que ter novidade. E foi o que aconteceu. Ela acabou me levando lá na loja, eu mostrei alguns produtos e comecei a vender no atacado. Eu já tinha um produto bem em conta. Eu sempre tive essa preocupação de vender barato. É uma qualidade e um defeito meu. E o meu preço era atrativo, né? Ela ia comprar minha produção inteira ou uma grande parte da produção. E aí eu vendi. E vendi durante anos. Anos. Pra marca Gata Mia. Anos. Elas tiveram 3 lojas, depois diminuíram, agora elas só estão com site. Ainda existe, mas às vezes eu forneço alguma coisa, mas é raro. Esse foi o meu primeiro lojista. Depois disso, o que, que aconteceu? Eu fui pra Mega Artesanal e já tendo preço, né, já entendendo de vender pra loja, eu tenho dia do lojista lá, gente. E aí eu consegui alguns lojistas lá. Depois um vai indicando pro outro, é raro isso acontecer nas lojas, mas vai. Eu só sei que as coisas foram acontecendo de uma forma que eu nunca precisei ir atrás de lojistas. Tive muita sorte na vida? Provavelmente. Hoje, se eu precisasse começar do zero, o que, que eu faria? Abriria um Instagram, usaria as hashtags certas, tentaria fazer venda em feiras grandes, voltadas para negócio, porque elas existem. Né? Existe a Becasa, antigamente era Gift, existe a Craft, não sei como é que elas estão agora, não sei como é que vai ser na pandemia, mas existe um método de você achar os lojistas, descobrir o que, que eles estão procurando, o produto certo, colocar a hashtag atacado. Ainda tem lojistas que me acham hoje em dia, então é isso, tem que explorar cada canal que você tem acesso. E se não tiver acesso, gente, tem que ir na loja. Tem que ir na loja, tem que mostrar o seu trabalho. Não vai procurar físico, mas vai fazer o serviço que todo mundo mandava você fazer, que é distribuir currículo nas empresas. É você distribuir o seu material, um catálogo, um folder digital, alguma coisa, mostrando seu trabalho para quem é lojista. Então, entrando nos sites, pegando e-mails e divulgando seu trabalho. Nessa hora, eu vejo como foi útil ter nascido numa era não digital. Assim, é meio óbvio o pensamento. Eu sei onde eles estão, eu tenho contato deles, que seja por e-mail ou site, ou seja o que lá. E eu falo, oi, tudo bem? Eu sou fulana, tenho uma marca sim, forneço no atacado e gostaria de ter um contato melhor, gostaria de conhecer os meus produtos. É isso. Vender no atacado, primeiro de tudo, precisa mudar a mentalidade para atacado e não mais para varejo. Ufa! E aí, o que, que você está achando desse perguntas e respostas que as devotas fizeram? Eu continuo na semana que vem, mas antes, deixa eu fazer aqui o meu pedido semanal. Vai lá no arroba a dona da bagunça. Me fala qual foi a pergunta que você achou mais legal. Qual foi a resposta que você achou que podia ter sido melhor. Talvez eu te responda lá. Quer fazer uma pergunta também? Por que não? Por que não? Vai lá, arroba a dona da bagunça, no post desse episódio de perguntas e respostas. E deixa a sua pergunta também. Quem sabe a gente continua essa conversa por lá. Então, até semana que vem. Cuide-se. Tchau!
Tem algum bagunceiro aí?